10, aos domingos entre as 22 e as 23, na Rádio Amália.
Às 10.
Uma hora de fados com conversas descontraídas, com Beca Amaral.
Eu acho que as pessoas não devem desistir do que é bom.
E Silvestre Fonseca.
Já eu tenho uma teoria engraçada que o tempo perfuma a lembrança.
A não perder, às 10, na Rádio Amália. Aos domingos entre as 22 e as 23.
Cá estamos nós, então, neste domingo, no nosso às 10, domingo dia 8 de maio, Beca Amaral, Silvestre Fonseca e Joaquim Maralhas. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos.
Muito boa noite.
Muito boa noite.
A Beca, como é que tu estás? Bem disposta?
Eu estou bem. Eu não vinha muito bem, não vou mentir, mas tu puseste-me bem disposta.
Não. Oh, Beca, é já.
Mas o que eu estava a dizer à Beca é que a Beca não tinha motivo nenhum para estar triste. Tem todos os motivos e mais alguns para estar sorridente, feliz e bem disposta.
Como aliás sempre a vi. Então mude já agulhas. Era para começar o Silvestre. Beca. Não, Silvestre, agora estamos a falar da Beca. Não tem motivos para estar triste. É um regresso a uma ilha tão bonita.
Não tem motivos.
Ou isto não era para dizer?
Pode-se dizer que a Beca está num estado de alma que eu acho tão interessante.
Ai, não me vais fazer chorar.
Não, um estado de alma que eu acho muito interessante e emocionalmente muito rico, porque a Beca vai voltar à ilha que a viu nascer, praticamente. Portanto, onde já não vai há muitos e muitos anos, vai pisar os trilhos que pisou quando muito jovem. E esse regresso causa-lhe uma sensação agridoce. Doce pelo prazer mesmo de voltar a ver os sítios, a ver as flores, que já não são as mesmas, mas são. E, por outro lado, uma certa angústia da felicidade que se aproxima. Quer dizer, portanto, só de imaginar as voltas e revoltas que lhe vai causar no coração esse momento que vai viver, fica ligeiramente angustiado. Isso é que eu digo, a Beca não tem de ficar angustiada, porque é uma coisa muito boa. E vai se sentir muito feliz. É uma identificação que eu sei que é muito forte. Beca, estou a falar mal?
Diz-me. Não, estás a falar bem, deste-me um bom conselho, que é nós, nestas ocasiões, não nos devemos deixar apanhar pela angústia. Mas isso às vezes é um bocadinho difícil.
É compreensível.
É a própria emoção, angustia e não sabemos o que é que devemos de fazer.
Oh, Beca, eu tenho uma gratidão para contigo, porque há uns anos tu desangustiaste-me a mim. Eu estava profundamente angustiado e quando fazia uma viagem ligava para a Beca. Porque a Beca tinha um aspecto, um problema comum comigo. Medo de andar de avião. E então quando eu se avizinhava uma viagem, eu ligava ao Beca. Era para dizer, vou viajar terça-feira. Eu tenho tanto medo, mas não te preocupes, Silvestre. Eu, pois, mas é que também fico um bocado nervoso. Mas olha, Silvestre, quero-te dar uma novidade. O que é? É que tu não és assim tão importante, que seja logo o teu avião que vai cair. Eu realmente, quer dizer, acordei para a realidade. Isto é o assumir uma importância. Eu vou no voo tal e ele cai. Não sou que essa notícia, nem que seja, mesmo que não assista, não é? Portanto,
não assista.
Mas foi.
Pois é, também estou agora a dar-me essa importância. Mas o medo é o que tem. O medo é uma coisa terrível. Torna as pessoas, enfim, leva-as fora da realidade. E nestas alturas perdemos completamente
Beca, há algum signo que seja mais, que tenha mais defesas em relação a estes medos ou não? Há assim algum signo que tu aches que...
Eu, isto é uma opinião, que os signos nestes casos...
É variante,
porque não é só o signo. O signo em si, há vários signos que estão tranquilos com as viagens de avião, pois, e tudo o que seja viagens e tal. Mas as pessoas não se limitam ao seu signo, ao mês em que nasceram, limitam-se a uma vasta coordenação de planetas, de casas, de no seu, na sua carta astrológica, no dia em que nasceram, ficam influenciadas ali por muitas coisas.
Mas assim, depois, a traço grosso?
A traço grosso, aliás, o signo das viagens é Sagitário. Sagitário é o signo olha, eu vou dizer um pormenor que as pessoas, se verificarem, vão constatar e vão ficar admiradas, que é, geralmente, todas as pessoas que têm o ascendente em Sagitário,
sim,
em princípio, vão trabalhar para o estrangeiro. Vão para o estrangeiro. Ou muito novas, ou a meio da idade, elas sempre batem um tempo de vida no estrangeiro.
Já têm uma certa apetência para viagens e para se deslocarem?
Eu tenho verificado isso. Aliás, isso verifica-se no estudo da astrologia, e depois o que é engraçado é que nós vamos constatando no estudo e observando.
Claro, claro.
Eu, na minha família, tenho 3 ascendentes em Sagitário.
Uhum.
E isso constata-se, portanto. Se as pessoas fizerem isso com os seus, vão verificar que é um facto, que é... Eu tenho uma filha e 2 irmãs, que têm um ascendente em Sagitário, e a filha está a viver no estrangeiro, e estas 2 irmãs estão a viver no estrangeiro. Uma delas é que já regressou, mas depois de regressar, já fez, é a minha irmã mais velha, já fez mais 2 viagens, quer dizer, uhum, ela com 80 anos continua a não parar.
Fantástico.
E isso é, quer dizer, quem tem um ascendente em o ascendente é a maneira como a pessoa está na vida, vai para a vida. Portanto, a naturalidade com que estas pessoas se levantam para viajar,
uhum,
o aeroporto para elas é um...
É praça do comércio, não é?
É praça do comércio.
É o pequeno almoço para nós. É o pequeno almoço para nós.
Maralha, já agora uma pergunta curiosa. Como é que é? Tem algum mal de pele com os aviões ou anda à vontade?
Não, das poucas vezes que andei de avião, ainda foram algumas, para aí à volta de meia dúzia, não tive problema nenhum, não me senti mal. Uma das viagens foi ao aeroporto do Funchal, na altura em que não tinha aquela parte nova, o prolongamento. Mas fiquei impressionado. Do alto, fiquei impressionado. Quando olhei e disse, portanto, é impossível uma coisa deste tamanho onde eu vou, nesta altura.
E era mesmo junto ao mar mesmo.
Exatamente.
Já quase.
Eu, assim, isto não cabe lá embaixo, aquilo é do tamanho de uma caixa de fósforos. Imaginei aquelas caixas antigas, grandes, de fósforos.
Exatamente.
Não era maior que aquilo, visto lá de cima. Assim, portanto, não cabe, mas eu lá de arranjar forma. Mas nunca, mesmo as viagens à Inglaterra também, sem problema nenhum, não me causa problema. O que me causa problema, sim, isso sim, são as alturas.
Eu também.
Tudo o que
eu
seja também. Subir eu acima daqueles banquinhos pequeninos, daí para cima, subir qualquer coisa, já é um escadote, já me faz confusão.
Eu também tenho imensas vertigens. Eu, por exemplo, num primeiro andar, uma varanda, por exemplo, num primeiro andar, segundo andar, tenho vertigens mesmo.
Ah, é?
Tenho vertigens.
Eu o que sinto quando estou no avião, o pânico, eu tenho que me concentrar para não entrar em pânico. Tenho que me concentrar. Coisas é pedir um bilhete para a coxia, portanto, para ficar centrada no meio do avião. E então levo a viagem quase toda a olhar para o chão do avião.
E também
para
te dá mais liberdade, não é?
Dá mais liberdade. Mas quer dizer, olhar para a direita, para a vigia, isso nunca. Isso não existe. Depois... não posso pensar na altura, que o avião vai naquele vazio. Mas não é a altura, é a sensação de não poder fugir. É um bocadinho de claustrofobia, não? Mas pensar que o avião está naquele vazio, aquela barriga do avião está... Isso eu não posso chegar aí. Tenho que me distrair, tenho que ler. O que geralmente faço é rezo. E como quando rezo? Concentro-me, tenho essa capacidade.
Pois, encontras uma certa paz também, não é? Óbvio.
Como gosto de rezar, concentro-me e
vences esse
isso.
Algum
muito
mal-estar
bem,
que possas
muito
sentir.
Bem, quer dizer, não é um agarrar a nada, é uma atitude natural. Que me ajuda muito a passar. Depois descontraio, mas tenho que estar sempre a ler. Eu tenho que estar sempre fora do avião, quer dizer, a mente tem que estar divagando noutra situação. Mas é pena, porque quando se chega ao destino, eu então gozo a viagem, quer dizer,
sim, claro,
não
claro,
caiu, pronto, claro, agora vou gozar, e até passou-se bem, encontrou-se gente.
E sentes-te feliz porque
sim,
chegaste.
Mas claro, já tenho dado as minhas grandes barracas dentro do avião, mesmo. Mas é assim consciente quando se entra, porque eu já me deixei entrar em pânico. E já fiz três vezes esta brincadeira, que é dar a mão ao vizinho que está ao lado.
Não, mas eu acho que é até um gesto de solidariedade.
Quer dizer, de repente vou buscar a mão ao senhor que está ao meu lado, por acaso têm sido sempre senhores.
Indiscriminadamente.
Não? Indiscriminadamente.
Eu acho isso muito legal.
E depois olho para ele, ele tem aquele olhar bondoso de pessoa inteligente.
Quem percebeu, já compreende.
Quem percebeu. E depois não consigo na altura de explicar o que é que se passa, mas depois quando sossego digo, olha, desculpe, mas não, fica à vontade, mas eu devo ter um ar muito de pânico para a pessoa perceber.
Silvestre. Não é de bom tom estar a rir. Agora fui eu.
Há uma diferença entre rir
e sorrir.
O rir, estamos.
É aquilo que eu fiz agora e que devia ter estado calado.
Graça, o sorriso é um sinal de contentamento. E de algum modo de concórdia. Nós nunca sorrimos na discórdia.
Claro.
Só se for jocosidade. Não é? Portanto, nós sorrimos sempre pela concórdia e pela compreensão.
Também há aquela história da menina que se levantou e disse: o senhor está-se a rir de mim ou está-se a rir para mim? Quer dizer, é preciso interpretar bem o sorriso.
Muito bem, já ficamos então aqui a saber metade dos dois segredos que estávamos aqui a contar antes de entrarmos em direto com o nosso programa. A primeira parte já foi desvendada. O receio. O receio da Camaral em andar de avião. O Silvestre diz
também,
que é mesmo o
também.
Medo, e o Silvestre também, portanto
mas
é um receio que partilham.
Eu acabei, sim, eu tinha muito medo. Hoje confesso que ainda não me sinto seguro, porque acho que o avião é um...
Antinatura.
Pois, não é natural. Aquilo é uma mangueira, quer dizer, onde as pessoas sentam lá dentro, tudo olhar para a frente... E pronto, e acabou. Fecham-se as portas.
E agora?
Começa ali um ar artificial, uma música de fundo de restaurante para dar aquele ambiente, e depois quando levanta voo, portanto, o ambiente é um bocado estranho, não é? É hostil, não é natural. Mas depois, claro, só pela contrapartida, de facto, que viajamos milhares e milhares de quilómetros em poucas horas, é realmente é a única possibilidade, não é?
Eu diria mesmo que é loucura.
É.
A proposta que vem a seguir para o Fado Loucura. Depois desta conversa, uma conversa de facto bastante informal, como nós queremos que seja e tem sido até agora aqui no nosso Às 10, Beca Amaral, Silvestre Fonseca, Joaquim Maralhas e agora também juntando a voz da saudosa Lucília do Carmo nesse Fado Loucura. Para a segunda parte, vamos também desvendar o outro mistério. O Silvestre não o chegou a contar, estávamos aqui a falar em off e ele estava a tentar fugir, mas não irá conseguir escapar. Já regressamos, Beca Amaral, Silvestre Fonseca e Joaquim.
Até já.
Quer não queira, não posso amar-te calar. Vai de ser sempre tua, hei de subir e descer os degraus da tua rua. Adorado, serei louca, mas a loucura é bem pouca. Guitarras da minha terra, o vosso pranto encerra. morte desta maneira. Quer eu queira, quer não queira, não posso amar-te calada. Quer eu queira, quer não queira, não posso amar-te calada.
Estamos então de regresso, depois de termos ficado com a voz de Lucília do Carmo e este fado Loucura. Está connosco Beca Amaral, Silvestre Fonseca e Joaquim Maralhas, claro, com o nosso Às 10, aos domingos, entre as 22 e as 23, domingo, dia 8 de maio. E é agora, Beca, tem que ser, o Silvestre tem que dizer agora...
É agora.
Aquilo que nos queria contar ali no corredor, Silvestre. Ah,
foi uma coisa...
Porquê é que eu abandonei um sonho? Ah. Deve ser isso.
Ora bem.
Estava em plena António Arroio e pensei assim, vou rendibilizar os meus desenhos. E então faço uma série de desenhos caricaturais, caricaturas, pegava em figuras, não figuras de alguém especial, eram figuras que eu inventava, com algum caráter humorístico, com alguma graça, e então desenhava a caneta Bic, tirei fotocópias e depois colei em cartolina preta e vendi as fotocópias a 15 escudos. E houve muita gente que aderiu, eu andava assim com um dossiê e vendia. Um dia entrei lá numa taberna de uma família amiga, aquilo estava cheio de gente, e chamei lá o dono, olha, tenho aqui uns desenhos. E ele diz assim, bom, para te ajudar, dá-me aí dois. Eu, com aquelas testemunhas todas, nunca mais vendi, já não vendi mais. Aquilo foi um rasgo no meu orgulho pessoal. Isto mostra como realmente é tão fácil matar um sonho.
Portanto, e a partir daí desapareceu, entre aspas, naturalmente, o Silvestre Fonseca, eventualmente pintor, e ficou só o Silvestre Fonseca, músico.
Nunca olha, mas esta semana realizaram-te um sonho, mais outro sonho.
É verdade, realizaram-me.
Tu era uma coisa que conta aí.
Sempre fiz festas, sempre organizei festas de surpresa, de aniversário. Sempre as organizei. E fiquei sempre muito feliz. Eu, aliás, sempre gostei mais de oferecer do que receber. Por natureza, eu gosto mais de oferecer. O contentamento que me dá é muito maior do que receber. E então, o que é que acontece? Sou convocado no dia do meu aniversário pela minha filha a fazer um jantar. Fui jantar à casa do Carlos Alberto Muniz. O Carlos Alberto Muniz fez o peru à moda dos Açores, à moda da tua terra, recheado.
Usam muito.
É, exatamente. E eu decidi fazer um arrozinho de cherne. 4, 5 pessoas. Bom, quando eu lá cheguei, vou para a cozinha, vejo assim uns panelões de comida, um ou outro amigo comum que também estava a cozinhar, mas disseram que era para fora, que era para alguém, eu não estava a perceber o que é que estava a passar. A dada altura, a minha filha pega-me pela mão e diz para eu ir ver o peru à outra sala. Quando me abre a porta, estão 40 amigos, todos com um avental vestido, a dizer 52 Silvestre Fonseca. O meu coração estalou de felicidade e de surpresa, que tive mesmo que me controlar para não dar aquele ambiente pindérico, quer dizer, daquela lágrima fácil. E então fiquei felicíssimo, foi um momento muito feliz da minha vida, estas horas que a minha filha me ofereceu. Foi ao meu telefone, secretamente, procurar números, falou com toda a gente, organizou tudo espetacularmente. Olha, foi uma grande felicidade.
Pois é, essa tua filhota sempre te trouxe muitas alegrias.
Sempre, claro, só me traz alegrias. Nunca me trouxe dissabores, nem qualquer preocupação. Portanto, sou um homem sobretudo nesse aspecto e fiquei muito feliz.
Ora, nem mais. São estas as histórias que nós vamos trazendo aqui, todos os domingos, também tornando este programa, como dizia há pouco, mais informal, o mais informal que se consiga aqui ter, porque também nós pretendemos que quem está do outro lado nos acompanhe e que fique também por aí satisfeito, sorridente, que vá sorrindo com os medos da Beca e do Silvestre a andar de avião.
Maralhas, mas há um pormenor. Quem está em casa ou está no carro gosta de entrar na nossa casa e nós entramos na de quem nos ouve. E nunca é formal. Ninguém está na nossa casa formalmente, ou então se está, está errado. Portanto, a melhor maneira de nos ouvirmos e de podermos comunicar é de forma informal, respeitosa,
claro,
afetuosa, claro, mas claro, informal.
Claro que sim. Ora, estamos no dia 8 de maio, já mês de maio a decorrer. Mês de maio, Beca.
Mês.
Importantíssimo, diria mesmo. Todos os meses são para toda a gente, quem
o
faz
anos.
Mês
de maio para mim é muito especial. É, mês das flores, Maria. Mas este mês, eu acho que é um mês especial. É o mês da beatificação do Papa. E eu, particularmente, fiquei sensível a isso. E este Papa eu admirei e achei uma figura muito, aliás, cativante. Acho que para todos, independentemente da sua religião, acho que foi um Papa cativante, não fosse ele regido por Vênus, porque ele era tudo. E é engraçado que é neste mês... o mês dos touros, e ele revelou-nos, foi aí particularmente que ele nos tocou, eu penso, a muita gente, a força deste homem.
Até ao fim.
Até ao fim, pois, principalmente no fim. No fim, então, foi uma grande lição, porque eu lembro-me de ficar chocada comigo mesmo, que qualquer dor de cabeça, qualquer aflição, por exemplo, agora para viajar, uma coisa, temos a tendência de nos queixarmos muito, de pôr a mão na barriga, as mãos na cabeça, e tornarmos-nos muito queixosos. Tornou-se um desabafo desagradável. E nós, portugueses, temos muito esse hábito de desabafar as coisas mal com os amigos, logo à entrada, logo à partida, logo à saída, constantemente. E este Papa deu uma lição nisso, numa dignidade enorme, que era nós deixava-nos desconfortável pela força dele. Quer dizer, víamos que ele estava sofrendo imenso, sofrendo mesmo fisicamente, sofrendo, o que se chama mesmo a dor e o sofrimento humano, mas com uma dignidade e uma força tenaz, que o privava, quer dizer, ele não se dava, não se deu, não se permitiu a parar. Ele é como se a determinação em cumprir-se até ao fim da sua vida, na sua mensagem, no seu percurso, na sua, digamos, tua profissão, não é? Ele deixou-nos uma mensagem de dignidade até ao fim, que nos deixa esse exemplo. E é bom que nós de vez em quando pensemos para termos um certo pudor quando formos a abrir a boca para desabafar, às vezes levianamente, como muitas vezes encontramos amigos e há a tendência para...
Não sei, para queixar, não é?
Parece que se vomita para cima das pessoas o nosso pior. Isso devemos ter em atenção e evitar. E, portanto, também neste signo deste Papa, e este signo mesmo... É um signo que revela muita solidez, muita estabilidade, muita segurança. É o que chama-se o homem simples do zodíaco. Qualquer mulher, qualquer homem nascido neste mês tem a simplicidade natural da primeira terra. Quer dizer, a ligação com a terra é muito, faz-se muito naturalmente. Não se rodeia de artifícios, não é poluído, é regido por Vênus, é amoroso, é um signo que se movimenta pelo amor. O que não quer dizer que não seja extremamente violento. É preciso avisar agora, no sentido em que é um signo que se deve ter muito respeito a lidar com ele, mesmo mulheres e tudo, porque levadas ao extremo, é o signo da paciência. Quer dizer, é o signo mais paciente do zodíaco. Portanto, quando levado ao extremo, o que é que acontece? É espontâneo, é de repente, é repentino, e portanto a pessoa pode ser apanhada numa situação violenta que não consegue controlar, porque o touro, quando entra no descontrole da violência, ele que sabe, é como se fosse um cinturão negro, ele sabe o poder que tem, porque ele inclusive faz eixo com escorpião, portanto ele reúne estas duas forças titânicas, e portanto quando explode é de repente, e portanto as pessoas geralmente não estão prevenidas. E depois, como é regido por Vênus, em princípio apresenta-se sempre amoroso, sempre afável, portanto é preciso não levá-lo ao extremo. E portanto, digamos que é um signo que tudo nele é controlado, é calculado, porque ele sabe a força que tem e a capacidade que tem, mas tem a bondade de ter a paciência connosco.
Vou pedir à Beca Amaral uma sugestão para um fado agora para o fecho desta parte.
Lisboa.
Um fado Lisboa, que fale sobre Lisboa?
Pode ser Manuel Almeida, que ele canta tão bem Lisboa, é sempre Lisboa.
Ora, nem mais, excelente sugestão. Parece muito bem. Muito e bem. Nós já voltamos, não para falar novamente do famoso arroz, que a partir desta altura passa a ser famoso.
Mas o arroz fica mesmo cremoso, hein? E depois temperado com umas ervinhas frescas que eu lá ponho, aquilo fica demais.
Vamos então ficar com a voz de Tristão da Silva neste Lisboa é sempre Lisboa. Já regressamos, claro está, com o nosso às 10, aos domingos, entre as 22 e as 23, aqui na sua Rádio Amália, nos 92.0 para a Grande Lisboa, 100.6 para todo o distrito de Setúbal e ainda para todo o mundo pela internet em amália.fm.
Lisboa tem o ar feliz de uma varina e o vai-vem de uma canção em cada esquina. Pelos mercados fresca e gaiata, faz dragata, perde a tonta cabecita. Aqui e ali namora e ri sem vaidade, veste, mexita, canta ao fado e tem saudade. Lisboa é sempre Lisboa, dos becos e das vielas e das casinhas singelas, da alfama e da madragoa. Namorados nas janelas, das marchas que o povo entoa, da velha sé, das procissões e da fé, com seus pregões. Lisboa é sempre Lisboa. Pela manhã vai trabalhar toda garrida, de tarde ao chá Lisboa ri cheia de vida, mas à noitinha olhos rasgados, semicerrados na oração mais bizarra. Lisboa então só coração da alma elevada, presa a guitarra, canta até de madrugada. Lisboa é sempre Lisboa, dos becos e das vielas e das casinhas singelas, da alfama e da madragoa e dos namorados nas janelas, das marchas que o povo entoa, da velha sé, das procissões e da fé, com seus pregões. Lisboa é sempre Lisboa. Lisboa é sempre Lisboa, dos becos e das vielas e das casinhas singelas, da alfama e da madragoa, oh, e dos namorados nas janelas, das marchas que o povo entoa, da velha sé, das procissões e da fé, com seus pregões. Lisboa é sempre Lisboa.
Estivemos com a voz fantástica de Tristão da Silva. Lisboa é sempre Lisboa. E já perceberam? Continuam os sorrisos aqui no estúdio. E nós somos assim, bem dispostos, alegres. Ou não fosse este o nosso às 10.
Felizes, Maralho.
Felizes. Felizes, Silvestre. Felizes, Beca.
E modestos. Muito modestos.
Mas isso então, modéstia, que não há dúvida nenhuma. Somos muito modestos.
Muito bem. Portanto, o nosso programa hoje, para além da informalidade que se impõe aqui nos nossos programas, tem sido também assim muito variado no que diz respeito aos temas. Estivemos durante alguns programas a falar de Lisboa, dos seus bairros, dos seus moradores. Acho que foi de facto um encanto tudo aquilo que trouxemos. Hoje já falámos de tanta coisa.
E há mais, a cidade tem, agora vai dar as festas. Os arraiais, a sardinha assada, o mês de maio prepara esse verão em que Lisboa se veste de passeios,
Beca,
de bairros floridos.
Beca, e vão-me perdoar esta publicidade, Beca e Maralhas.
Diz.
Maralhas. E vai-me perdoar esta publicidade.
Da minha parte está perdoado.
Não se esqueçam que fui eu que compus as duas marchas de Santa Maria de Belém.
Ora,
tem que ver com Lisboa, tem que ver com os azulejos, tem então, a ver com o Tejo. Não... Lisboa namora o Tejo.
Ora,
portanto, com letra da minha filha e música minha, portanto, as
então,
duas marchas originais.
Para a semana vais trazer essas duas, espero que ouçam,
na altura em que for o desfile.
Não, vamos fazer a surpresa de divulgar essas duas músicas.
Até para podermos avançar aqui depois, em primeira mão,
fica
logo.
Prometido. É verdade.
Sim, em primeira mão, fica logo, avançarmos com os sons e as letras, então, do nosso Silvestre.
Ora bem.
Do Silvestre e, no caso,
e
a letra da sua filha.
Da Inês.
Da Inês, sim, senhores. Então, e agora, vamos falar de... Do movimento das jardineiras em flor. Lembrei-me. Bom, em Telheiras.
Em Telheiras, eu acho que isso é interessante.
Não, ninguém se esqueceu.
Mas é o movimento que tu iniciaste.
Pois,
é o movimento que eu pedi aos nossos ouvintes para plantarem ou para pôr na sua varanda uma sardinheira. As sardinheiras é uma flor que eu acho amorosa e muito amiga do homem, por isto.
E das cores mais lindas que há.
É, porque é uma cor... É, tem uma cor muito viva,
muito
ao
viva,
pé do verde.
Lindo,
é. Lindo. E é muito alegre, realmente. Mas ela tem uma característica muito engraçada, que ela... Eu digo que ela é amiga de nós porque... ela dificilmente morre.
Uhum.
Às vezes, aparentemente, parece que está morta.
E dura muito tempo.
Dura muito
depois
tempo.
Depois fica vistosa
novamente. Depois volta, é. E lá fora usam muito e a neve cai no inverno. Mas ela na primavera volta a arrebitar sem ninguém fazer nada. Portanto, é uma espécie de flor silvestre e que as pessoas deviam habituar-se a pôr nas suas varandas, porque não custa muito. Não, às vezes é um trabalho que nós não nos dispomos por uma questão de preguiça, mas quando existem essas flores nas varandas, ao olharmos e a própria fachada do prédio fica alegre, fica, dá uma nota de quem cuida das coisas, dá uma nota de quem se preocupa que as pessoas vejam, porque ela transmite muita alegria. Portanto,
e até
este movimento,
cor, não é? Conjugação das cores das jardineiras, que é simplesmente maravilhoso.
É fantástico. E pega muito bem. Eu até costumo fazer, ela às vezes quebra uns ramos, basta deitar num copo d'água, que passado 15 dias. Um mês tem raiz. E pega-se nesse raminho que já criou raízes no copo d'água e põe-se na terra e ela pega lindamente. Então, se conversarmos com elas...
Ainda mais.
Ainda mais. Ela realmente é muito sensível a que lhe demos mimo.
Sabes que falar em mimo e sensibilidade.
Sim.
Eu fico sempre tão...
É o torso, olha, vê como ele... A não, sua Vênus...
Fico com um contentamento tão grande quando alguém diz flores silvestres. Não sei porquê. Mas é um contentamento
e tal,
uma associação às flores. Eu adoro flores, Rebeca, eu adoro flores. Maralhas, eu adoro flores. Agradecia que não olhasse para mim com esse ar desconfiado.
Não, nada disso.
Portanto,
amoras silvestres. Amoras silvestres.
Amoras silvestres. É verdade, amoras silvestres.
Amoras silvestres.
É verdade.
Que são...
Tudo o que é natural do campo, tudo o que nasce sem ser semeado, quer dizer, eu acho que é uma...
É, olha, eu... Fizeste-me agora lembrar, o Maralhas fez-me agora lembrar um ato da minha infância muito presente, que era muito, muito assiduamente batia à porta da nossa casa um senhor que vinha do campo e vinha vender às portas umas cestinhas cheias de amoras. Minha mãe religiosamente comprava-lhes todas porque ela achava que era um fruto. Hoje parece que realmente está provado que é um fruto que faz belíssimamente. São os frutos silvestres, estão a descobrir isso agora.
Lá estou outra vez com o contentamento.
É verdade, mas é gira, a tua palavra aplica-se aqui no bom sentido mesmo.
Claro, evidente.
Eram cestinhas de amoras em que minha mãe nos sentava à mesa e na hora todas levavam uma tigela com leite, era amoras cobria de leite com açúcar. Portanto, nós, com uma colher de sopa, comíamos as amoras e acompanhados com leite. Precisávamos de comer sopa, mas era amoras com leite. Ainda hoje eu gosto muito disso. As amoras cá são difíceis de encontrar, aqui no continente, que é engraçado. Ainda hoje, se vou no campo, tenho esse hábito de ir apanhar amoras. E não me importo que estejam sujas da estrada,
mas não resisto
a comer duas ou três amoras.
As amoras silvestres são fantásticas. É. Eu digo amoras silvestres em volta da tempo, porque há a amora da árvore, da amoreira, que é diferente, sim, completamente diferente.
Olha,
é maior, é um fruto bem maior que a amora silvestre e tem um gosto também diferente. Daí a amora silvestre ser bem melhor.
Cada vez silvestre aqui, acarinhado.
Não,
este compasso saiu, portanto, amora silvestre não era.
Na terra do meu pai costumo apanhar muitas amoras e a última vez que as apanhei, ainda ali entretido uma tarde a apanhá-las e depois pus numa garrafa, onde misturei com uma belíssima aguardente caseira. E ficou uma coisa do outro mundo que eu lhes vou dar a provar depois do arrozinho cremoso que lhes vou fazer. No final, vou ter o gosto enorme de lhes oferecer as amoras que eu apanhei, conjugadas com uma aguardentezinha feita por um velho lavrador. Portanto, eu acho que só isto... Eu já estou a salivar, e sou eu.
Já estou a salivar. Mas está quase, Maralho.
Eu
acho que entalei um bocadinho
aqui.
Silvestre, porque encostei um bocadinho à parede.
Mas tem que ser
vai ser
assim,
antes de eu partir para a minha ilha.
Está descansado, é que vamos...
Antes de eu partir.
Sabes que um pormenor muito engraçado, se me permitem, que eu gostava de lhes contar.
Força.
Isto a propósito da nossa vida e do que nos acontece.
Uhum.
E daquilo que nos dá a felicidade. Um dia destes, através do Facebook, vivi um momento, talvez dos mais brilhantes, relacionados com o meu passado. Alguém que é meu amigo me interpela e diz assim: "Olá, amigo Silvestre." E eu vejo a cara, abro a página e não reconheço a cara, não reconheço de lado nenhum. E eu respondi educadamente: "Olá, boa tarde. Então, como vai isso? Se calhar não se recorda de mim, não?" Eu não quis estar a dizer que não, porque achei que era de uma crueldade perante a generosidade de me cumprimentar. Eu disse: "Ajude-me a lembrar."
Bonito.
E então ele: "São Martinho do Porto." E eu: "São Martinho do Porto?" 3 pontos de interrogação. Eu nunca me lembro. Não me lembro de tentar dizer São Martinho do Porto. Ele disse: "Sim, São Martinho do Porto. Não sei se recorda, foi lá tocar há uns 30 anos e montou a tenda encostada à minha carrinha onde eu vendia bifanas." Aí eu achei uma ternura, isto para o meu currículo é uma coisa
fantástica.
E portanto, como é que 30 anos ele guardou na memória?
Que engraçado.
Aquele pobre jovem estava na tenda e ela arrumou uma bifaninha. Era a minha cunha, quer dizer, ali amigo. Eu lembro realmente ter montado a tenda num sítio que pensei: "Olha, aqui está recatado e há carros." Não pensei que era um lugar de comércio. E portanto, ficámos, achei muito simpático. E curiosamente, é um chefe de cozinha na Suíça.
Isto são histórias de vida fantásticas.
É curioso, tinha que lhes contar isto porque tem piada, tem a ver com
passados
são as
30
flores
anos
da nossa vida. Isto são sardinheiras. Isto são sardinheiras da nossa
pois
vida.
É, sardinheiras
são
da
coisas
nossa
que nós
vida.
Recordamos, a sardinheira, aquela vermelha, aquela rosa, Aquelas cores tão vivas, tão...
Eu tenho a minha varanda cheia de todas as cores.
E também não é a desculpa do vaso, seguramente.
Pois
não.
É.
Também não é a desculpa do vaso, até não. Porque se for essa a questão, olha, muito facilmente vão à Feira da Ladra e por lá há de tudo.
Ai, a Feira tudo. Da Ladra.
Há até vasos de flores lá. Vasos para flores também lá. CDs.
É verdade.
Já não vou há algum tempo à Feira da Ladra.
Mas olha, faz mal, porque eu há pouco tempo estive lá.
Eu gosto de ir logo cedo. Muito
e, e vale a pena. Agora, vale a pena porque no dia que ela desaparecer vai fazer muita falta a Lisboa. Eu penso que ela não poderá desaparecer. Porque não é desculpa, porque aquilo não é... Não é,
mas
é um
já
centro
ouviste,
comercial, mas é uma...
Mas já ouviste alguma ameaça de que iria desaparecer? Não, é?
Não, eu o que eu vejo é um pouco entristecida.
Ah, ok.
Eu estive lá e vejo um pouco... E isso assusta. Aliás, foi por isso que eu comecei a frequentá-la outra vez, porque eu também deixei de lá ir, nos bons tempos também. Mas agora, como lá fui há muito tempo, periodicamente tenho uma irmã que me, e eu vou, acho que com aquele espírito de ver se não, não, porque não é preciso só comprar. Aliás, as coisas são muito baratas, só não compra... Aliás, pode-se comprar até para dar alegria a quem está a vender. Porque não é o que se compre que resolve a vida monetária da pessoa, mas dá alegria à pessoa.
Dá ânimo.
E não deixa perder essa tradição, essa feira que faz parte da cidade.
E a tradição tem que se manter. E a tradição pode-se manter com 1 euro ou 2 euros. Mas vale a pena, é aí que temos que cuidar das coisas da nossa Lisboa. Quer dizer, é aí que temos que nos empenharmos nestes pequenos gestos para que as coisas não acabem. E a Feira da Ladra é uma pena que se acabe. Penso que não, mas está triste, ela está triste.
Mas sabes que eu, por exemplo, eu tenho uma teoria, embora sim, considero que em muitos casos há coisas muito baratas, mas dá-me a sensação que algum constrangimento económico das pessoas, em parte. E por outro, às vezes nestas feiras eles também encarecem certas coisas, não digo tudo. E isso é uma coisa má, porque eu já apanhei com preços...
Agora não é...
Não estou a afirmar que... Agora. Mas quer dizer, já houve situações
sim.
Em que eram preços...
Aliás,
quase
olham para
loja,
ti, olham para ti.
Pois, olham para mim.
Olha o Silvestre Fonseca.
Olha o dinheiro, este dinheiro no colchão.
Mas é bom pelo menos ter o ar.
Olha o Silvestre.
Eu nem sei.
Eu vou ter o ar.
Eu ando a defender uma tese, se é melhor ter o ar ou ter mesmo dinheiro, quer dizer... Quer dizer, se é melhor ter dinheiro e não ter ar, ou ter ar e não ter dinheiro.
Não, eu acho que as duas coisas é
agora
que é
vou fazer aqui...
ter bom ar e ter algum dinheiro.
Pois é.
Vou fazer aqui uma judiaria.
Força.
Entre aspas. Mas mais vale fazer como o Silvestre, ter o ar e ter o dinheiro. Exato. só. E o Silvestre. Eu estava ali a pensar, eu sei que o Silvestre estava a pensar, pois gozam com a miséria dos outros.
Não, mas é verdade. E esta. Eu passei horas deliciosas na feira a ver tanta coisa, fantástico.
Pois, ó Silvestre.
E vou dizer-te, e quando nós formos
o Tolinho
agora...
tem um espírito comerciante.
Sou.
Acredito que
eu
tu,
sou Sara,
até na feira da Ladra, tu discutas um pouco o preço.
Sim, quer dizer, eu não gosto muito de discutir para dar um aspecto milionário. Só que os milionários discutem.
Ah, pois.
E aí é que eu mostro que sou pobre. Portanto, quer dizer, o problema é, quer dizer, eu a tentar passar por rico não discutindo, estou a dar o flanco. Olha, este é um pindérico que não discute.
Porque quem discute são
muito ricos, discutem. Há o tostão e o meio tostão e os cêntimos e não sei o quê. Então, desculpa, já não venho, depois venho cá mais logo. Agora, assim, não é por esse preço, não. Só se for tal. Só quem tem dinheiro é que faz isso. Quem não tem...
Olha, eu confesso que quando vou à Feira da Ladra, apesar de ter um ar de gente rica, eu tenho, olha para mim, se não vê lá se eu não tenho
tu,
um ar de gente rica.
Ó Beca, não, mas tu tens.
Tem-me sido um bocado prejudicial quando quer pedir dinheiro emprestado. Olham para mim e diz: o quê? Está a brincar?
És uma senhora de linhagem, tens um belíssimo aspecto.
Não, mas essa coisa da linhagem, geralmente são. As pessoas ficam com os brasões, mas já não levam o dinheiro.
Bem, há uma certa aristocracia, tens brasões, mas não tens os testões.
Pois é. Pois é.
É verdade. Mas aí não se aplica.
A partir de uma certa altura, as pessoas até faziam casamentos, não é? Com o industrial e o brasão, que até juntavam as duas coisas. Não, mas para a brincadeira é assim. Eu nem discuto nada na Feira da Lado. Confesso, não sou incapaz, sou mesmo incapaz de discutir. Pedem-me 1 euro ou 2 euros, eu não discuto. Não consigo.
Mas a Beca hoje está assim um bocadinho cansada.
É, hoje estou um bocado.
Ainda da visita à Feira da Ladra, já.
Canso-me imenso, porque adoro correr lá ali 3 ou 4 vezes para baixo, por cima.
Já
para baixo,
as emoções
cima,
de novo. É verdade. Da viagem aos Açores.
É, por acaso estou um bocado em baixo.
Portanto, não tem a ver.
Está na hora de recolher.
Mas proponho então um fado para o fecho, um fado que é fantástico também, ele, na voz de Amália Rodrigues, o fado Cansaço.
Muito está bonito, fado é a sério?
A sério.
Maravilha.
De Luís Macedo e Joaquim Campos, é um fado extraordinário, mas antes quero deixar aqui mais uma vez, até porque, pronto, é uma pessoa que nos merece toda a consideração do mundo, deixar aqui uma sugestão para a próxima quinta-feira, dia 12 de maio, não percam, no Instituto de Investigação das Pescas e do Mar, às 21h30, vamos ter qualquer coisa de extraordinário, de extraordinário. Um trio de guitarras, uma soprano, a Sofia de Castro, e o Silvestre Fonseca.
É verdade.
A não perder.
Maravilha.
Uma noite musical e uma tertúlia.
E perguntam, onde é o Instituto de Investigação das Pescas e do Mar?
É mesmo em frente à estação de comboios de Algés, mas do lado do rio, com um vastíssimo parque para estacionar, e junto do rio, que é o rio que ilumina Lisboa.
Estão todos convidados. Nós vamos então descansar. É o melhor. É o melhor também.
Sim.
E prometemos voltar no próximo domingo, de hoje a 8 dias. Chegamos ao final do nosso Às 10, neste domingo, dia 8 de maio. Beca Amaral, Silvestre Fonseca e Joaquim Maralhas, marcamos presença no próximo domingo.
Até lá. Noite.
E uma ótima semana para vocês
até
também.
Domingo.
Até domingo.
Obrigado.
Quem está de olhos fixados nos meus, por trás do espelho quem está, de olhos fixados. Deixando os olhos nos meus, quem dorme na minha cama, e tenta sonhar meus sonhos. E lá de longe me chama, misturada nos meus sonhos. Faço ou não faço, outros fizeram assim. Tudo o que faço ou não faço, outros fizeram. Cansaço de sentir que quanto faço não é feito só por mim.
Às 10, aos domingos entre as 22 e as 23, na Rádio Amália.
Às 10.
Uma hora de fados com conversas descontraídas, com Beca Amaral.
Eu acho que as pessoas não devem desistir do que é bom.
E Silvestre Fonseca.
Já eu tenho uma teoria engraçada que o tempo perfuma a lembrança.
A não perder, às 10, na Rádio Amália. Aos domingos entre as 22 e as 23.